Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, antes do nosso intervalo, eu tinha deixado uma pergunta aqui para a mesa, eu vou ouvindo até a opinião do Hélio Delanossi. Hélio, os laços de família, os laços de afeto, de amor, se rompem com a morte?
Não, não se rompe. Assim como ela já existia antes do nascimento do espírito, do reencarno do espírito, ele continua existindo depois. A nossa relação espiritual, ela precede a vida corpórea e prevalece após o desencarne também. Que nós, como dizemos assim, nós rolamos juntos muito tempo, né, em várias encarnações. Né?
Muito bom. Estamos recebendo aqui também a ligação da Antônia, obrigado Antônia, da Nolita. Marinho, ambas fazem perguntas muito semelhantes e eu gostaria que você respondesse para elas. A Antônia diz assim: nós podemos chorar e chamar por aqueles que já se foram? Eu às vezes fico brava com meu filho que já se foi. Digo, por que você fez isso? O filho dela cometeu o suicídio, né? Então por isso que ela fica brava e ela fica chorando por ele, né? E a Nolita diz assim: quando nós sofremos pela perda de um ente querido, este sofre conosco, ele nos vê chorando e sofre com isso. Como é que é essa nossa relação, Marinho, com o ente querido? Podemos chorar juntos, etc?
Se nós analisarmos que os espíritos, eles estão vivos, eles estão atuantes, e se nós analisarmos que as relações entre, principalmente entre os familiares e o espírito desencarnado não se esvai simplesmente por causa da passagem para o outro plano, né, que vai viver no outro plano, nós podemos dizer que é natural que esse sentimento ocorra. É natural que o nosso sentimento não mude. O espírito que quando retorna para a pátria espiritual, ele retorna para lá com o patrimônio de conhecimento, com o patrimônio de emoções, de sentimento que ele tinha. Portanto, a autenticidade do sentimento está muito presente. Ou seja, não é porque há uma passagem para o plano espiritual que de repente um espírito passa a ser angélico, passa a amar, passa a sentir as coisas diferentemente daquilo que tinha quando estava aqui. É uma continuidade. E essa questão da certeza que foi perguntado aqui, como é que nós podemos ter certeza, muitas vezes, da existência desse espírito, está exatamente nessa autenticidade. Os espíritos se apresentam tais quais eles eram, né? Claro, com as melhorias naturais que todos nós temos, como também quando encarnados estamos crescendo, melhorando. A gente também nota nos espíritos transformações, mas aí também tem os traços de identidade muito fortes, que a gente ouve muitas vezes nessas comunicações o parente falar: puxa, é ele mesmo, porque ele falava desse jeito, ele usava essa expressão, ele brincava dessa maneira, não é? Certa vez nós assistimos uma comunicação, Toríbio.
Sim.
Que foi muito interessante, porque era de um menino, um rapaz, um garoto de 8, 9 anos, que faleceu num acidente de bicicleta, não é? Trazendo a comunicação para os pais, e com tanta vivacidade, com tanta autenticidade, que chegou inclusive a brincar com o pai, falou: olha pai, continua torcendo pelo nosso Corinthians porque ele é maior, quer dizer, então, quer dizer, e aquilo ninguém sabia de presente, né? E o pai falou: puxa vida, isso é a maior certeza de que é ele mesmo, porque ele falava assim comigo, né? Então essas coisas é que dão essa certeza, essa característica.
Nós podemos manter então os laços de afeto com aqueles que já partiram, uhum, através da nossa relação de sentimento, de calor, de amor, de pensamento semelhante, né, Valdir?
Eu não quero ser duro nas minhas palavras, me dirigindo a esses ouvintes, porque se chorarmos ou se estivermos chamando aqueles que se foram, será que nós vamos alterar esse quadro para melhor? Eu acredito que não. Então que nessas horas em que estiver, quiser chamar ou quiser chorar, faça uma oração dirigida a eles, pode ter certeza que eles vão receber isso com carinho e vão se sentir muito melhor se ela estiver chamando e chorando.
Hélio Delanossi, a Geni, ela pergunta assim: como é que fica o espírito de uma pessoa que está em coma? pessoa que está doente, está em coma, como é que fica o espírito dela, hein, Hélio?
Existem algumas possibilidades, né? Na maioria das vezes, a pessoa realmente ela perde a noção, ela fica como que dormindo, né? Ela perde a noção do que está acontecendo em torno dela. Mas existem casos em que a pessoa está em coma e ela tem, espiritualmente, ela consegue ver o que está se passando em torno dela ali, e depois ela guarda, inclusive, uma certa lembrança desse momento, daquilo que ocorreu ali em volta dela. Mas, via de regra, na maioria dos casos, a pessoa ela fica como que dormindo mesmo. É como se estivesse dormindo.
Aliás, né, numa cama. Lembrando o nosso ouvinte, tem algumas obras na doutrina espírita que tratam disso. Uma delas é o Vale dos Girassóis, né? É. Que nosso companheiro Sebastião já esteve aqui com a gente, e ele que escreveu o livro por ter passado por uma situação como essa. O próprio espírito Luiz Sérgio tem mandado algumas mensagens muito interessantes, como o plano espiritual usa esse período para trabalhar com o espírito.
Tem casos de pessoa que vê, inclusive, os procedimentos médicos, né?
Exatamente.
E percebe as conversas que os médicos tiveram. Por isso que os médicos, quem está em torno, tem que ter cuidado com o que está falando também, né?
Porque o espírito está ali presente.
Ele pode estar percebendo e ouvindo aquilo, e pode dar a ele mais aflição do que realmente ele já vai estar aflito, né? Ficar mais aflito ainda com as conversas que estão ali em volta. É melhor pensar que ele esteja ouvindo. Se eles tiveram, o respeito sempre é bom, né?
Maninho, a Sueli, obrigado, Sueli, pela tua ligação aqui, a Jacira, fazem perguntas muito semelhantes. A Sueli diz assim: uma pessoa da família dela faleceu há 2 anos. E é muito cedo para essa pessoa mandar alguma mensagem? Por outro lado, a Jacira diz assim que ela perdeu a mãe há muitos anos, há 47 anos. E nunca recebeu mensagem dela. Por que que isso acontece, Maninho? Será que é cedo? Será que não manda? Por que que não manda mensagem?
Creio que inicialmente podemos dizer que o tempo é sempre o tempo do espírito, não é o tempo físico, né, que estabelece essas coisas. E o tempo espiritual, não se mede como nós medimos o tempo aqui físico. Em segundo lugar, por ser um tempo espiritual, por ser um tempo relacionado com a condição que o espírito se encontra, certamente nós podemos dizer que 2 anos, por exemplo, pode acontecer mensagem, claro que pode acontecer até com 1 mês ou 2 para alguns espíritos, como 5 anos para outros é pouco, depende muito da condição espiritual que a entidade se encontrava. Agora, com relação ao fato de ficarmos muito tempo sem termos notícia de um parente, sem termos notícia de um... Eu diria que isso é muito comum. E talvez, na realidade, essa notícia chegue e nós não percebemos. Um dos relatos que mais nos chama a atenção nas mensagens que assistimos nessas reuniões de comunicação de espíritos desencarnados é a surpresa que o espírito tem ao chegar lá no plano espiritual e encontrar parentes que estavam ao lado deles, que eles nem se lembravam. Então, relatos assim: puxa, olha, está aqui o bisavô que eu não conheci, que está me ajudando. Está aqui o amigo tal que nunca mais ouvi falar dele, está aqui me ajudando. Então, o fato de nós não estarmos recebendo aquela notícia não significa que ele seja ausente ou distante. Simplesmente nós não estamos percebendo por alguma maneira, mas eles estão ali. Quando existe a ligação, quando existe o laço entre familiar e espiritual, ele está ali presente, sem dúvida nenhuma.
E algumas vezes, se sentindo bem ao lado de parentes queridos lá na espiritualidade, é que eles não se comunicam com a gente porque estão bem lá. Então a gente pode estar assim, tá no plano espiritual, tá ao lado de um avô, de um tio que o acolheu e está cuidando deles, tudo bem, né? Tá em boas mãos.
Olha, Hélio, nós estamos recebendo uma ligação aqui de uma ouvinte. Eu não vou falar o nome da ouvinte, até por uma questão de ética aqui. A ouvinte, ela vai saber já quem é. Ela diz assim: o marido dela morreu e o casal tinha uma dívida com um cunhado. Ela ainda não conseguiu pagar essa dívida toda. E o cunhado cobra muito e ameaça dizendo que ela vai para o inferno. A pergunta dela é assim: como é que fica o marido desencarnado percebendo tudo isso, já que ele está lá no plano espiritual? Como é que fica essa situação, hein, Hélio?
Olha, mais uma vez aí, ele pode ser que ele esteja, como o Mário estava falando agora, muitos desencarnam, não sei quanto tempo que ele desencarnou, ela fala, quanto tempo, não? Que ele desencarnou, fala, Twitter.
Não, ela não? Só fala que ele
então,
se encarnou.
Então, às vezes ele pode estar, inclusive, ainda dormindo, ele nem, ainda nem, não está nem consciente ainda para poder perceber qualquer coisa que está em torno dele. A possibilidade até que ele esteja ainda sem perceber nada, por enquanto. É, se ele estiver percebendo, se ele estiver em constante perceber, naturalmente ele vai sentir como ele sentiria se tivesse encarnado. Quer dizer, se ele não pagou porque não quis é uma coisa, se ele não pagou porque não pôde é outra coisa, né? Quer dizer, então aí é a mesma relação de uma pessoa que está encarnada, né? Porque às vezes você não paga uma coisa porque não quer, ou não paga porque não pode, né? Quando você não pode, você automaticamente você já sabe que você está fazendo o possível e não pode, não conseguiu ainda, né? Agora, se você não quis, é outra coisa, quer dizer, aí é você, aí a situação é diferente, aí é uma outra, mas é a mesma, exatamente a mesma sensação que ele teria se tivesse encarnado, né? Não muda.
Mas nós podemos também dizer para o nosso ouvinte que qualquer que seja a circunstância, tanto o seu esposo querido desencarnado, como ela e como o seu cunhado, todos que estão envolvidos, vamos assim dizer, nessa situação, estão sendo assistidos por bons espíritos. Os bons espíritos estarão sempre, de alguma maneira, procurando trazer para todos a serenidade, a calma e pedindo paciência, desde que todos nós estejamos fazendo aquilo que a gente realmente possa fazer.
Seria interessante ela fazer preces para os mentores, né? Mentor da família, mentor dela, né? Para que eles apaziguem essa situação, tanto para o espírito que está lá, quanto para o cunhado, quanto para ela, né?
Eu acho que o maior complicado aí, se a gente pode dizer assim, se tem alguém que se complica mais essa história, é o cunhado, né? Que cobra. Que
está cobrando,
né? Que está cobrando uma coisa que é impossível. É. Se é impossível dela pagar, né? Quer dizer,
não, mas ela está pagando.
Vai
tá
ser,
pagando.
Então.
Bom, Valdir Manente, Helenice diz assim, ó, faz 23 anos que o noivo faleceu em um acidente de moto. Ela guarda as cartas dele até hoje. Isso é errado ou prejudicial para ele?
Se essas cartas trouxer, toda vez que ela tocar, ou nem ler, nem necessariamente ler, tocar, lhe trouxer muita tristeza e cair em desânimo, coisa assim, essas cartas não seria ideal que tivesse com ela. Agora, se essas cartas lhe traz alegria, ou simplesmente ela só as guarda, nada demais.
Muito bom. Marinho, o Celso diz assim, o que o nosso ente querido prefere? Que a gente visite o túmulo lá no cemitério ou que nós façamos uma prece para ele?
Sem dúvida, a prece. Os espíritos amigos, os desencarnados que têm se comunicado nessas reuniões e que a gente observe, testemunha e estuda pelas manifestações, todos falam da importância da prece e pedem por preces.
Hélio Della Noce, quando uma pessoa desencarna no dia do seu nascimento, no dia do aniversário, é coincidência ou estava previsto?
Acho que é uma coincidência, né? Embora o Livro dos Espíritos nos diz que o momento da morte ele é previsto já, né? O momento da morte, então, mas é uma coincidência.
Essa pergunta foi da Geni. Obrigado, Geni, pela sua ligação. O Adalberto, ele diz assim, no momento do desencarne, os nossos entes queridos que já se foram, nos ajudam?
E muito. Ajudam e muito, Turíbio. Porque esses laços de os familiares, nós não damos conta. Às vezes imaginamos que nós estamos aqui na vida sozinhos. Às vezes imaginamos que a nossa luta é uma luta em que a gente se encontra em desvantagem, sozinho. E nós não imaginamos quantos amigos e quantos familiares queridos estão lá do outro lado procurando nos ajudar.
Não, a gente adquire, como lá, né?
A gente adquire, a gente tem essa consciência quando a gente desencarna, a gente fala, puxa, como eles estavam ligados de alguma maneira.
Perfeito. Hélio Della Noce, a Nela está ligando dizendo o seguinte, ó, sempre quando alguém, um ente querido, vai morrer, vai falecer, vai desencarnar, ela tem sonhos, sempre iguais. Isso tem a ver com alguma coisa, é uma forma de aviso, alguma coisa assim, Hélio?
É bastante comum, tem pessoas que têm essa faculdade de receber esses avisos quando as pessoas, entes que eles vão desencarnar. Não é tão incomum assim, é bastante comum. Assim,
perfeito.
É uma espécie de uma premonição, né?
Marinho, o Silas pergunta o seguinte, de onde vem o espírito quando a mulher engravida? De onde vem o espírito, né, quando a mulher fica grávida? E ele também diz assim que ele vê alguns vultos e ouve batidas quando vai dormir. Por que isso acontece?
O espírito liga-se ao nascimento no momento da concepção. E ele está, normalmente, é um espírito familiar, é um espírito das relações espirituais que a família tem. Então, portanto, ele vem do próprio meio, normalmente, em que o casal se encontra. E a questão das batidas, precisaríamos conhecer melhor, mas certamente porque existe mediunidade presente ali, e certamente há uma tentativa de alguma comunicação ou manifestação de algum pensamento inteligente que precisa ser observado e entendido melhor.
Seria interessante ele procurar um centro espírita para conversar com alguém lá que com certeza vai receber a orientação adequada.
Muito bom, o Irineu está ligando dizendo que a respeito daquela a história que foi contada sobre o cunhado, da dívida e tal, e diz assim, a espiritualidade tem seus instrumentos para unir as pessoas. Nós também concordamos, Irineu, é isso mesmo. Bom, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova de hoje.
E a você uma ótima semana e uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.